Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de janeiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Benefício para mais de 59 milhões de brasileiras e brasileiros.
E um impacto de aproximadamente 70 bilhões de reais na economia.
Números do novo salário mínimo que já está em vigor. Pablo Mundim.
O valor calculado já considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Novas regras para os juros do rotativo do cartão de crédito começam a valer a partir de amanhã. Pedro Ivo de Oliveira.
Com essa limitação, o governo espera incentivar a quitação de débitos e reduzir a quantidade de pessoas com cadastros negativados.
Feriado de Ano Novo tem redução de 25% no número de mortes nas estradas federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
A gente começa a primeira Voz do Brasil do ano com um novo salário mínimo, R$ 1.412.
O reajuste de quase 7% vale para o salário e benefícios de janeiro e vão ser pagos no início de fevereiro.
O novo valor foi definido a partir de uma nova lei, que prevê que o mínimo suba de acordo com a inflação e a variação da economia.
A nova política também mantém ganho real todos os anos para o salário mínimo.
Para se ter uma ideia do impacto do aumento do mínimo, uma pesquisa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que o reajuste vai impactar 59 milhões e 300 mil pessoas.
Pouco menos da metade é de beneficiários do INSS.
E deve representar um incremento de quase 70 bilhões de reais na economia.
O ano de 2024 começou com um valor maior para o salário mínimo. Um alívio para o planejamento dos trabalhadores, como a Maria Rodrigues, auxiliar administrativo de Brasília.
Já é uma pequena ajuda, já ajuda um pouco.
Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o reajuste do salário mínimo impacta um quarto da população brasileira, como Sérgio Guilherme, artesão e que depende da venda para sobreviver.
É bom para todo mundo, né? Para todos, né? A gente mexe com venda, ajuda todo mundo, todas as partes.
O novo valor de R$ 1.412 já vale para o pagamento em fevereiro. O valor calculado já considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo e utiliza dois índices. A soma da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, mais o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto dos dois anos anteriores. Segundo o IBGE, a inflação está em 3,85% e o PIB de 2022 em 3%. Com a fórmula, o valor arredondado fica em R$ 1.412. Para a economista Valquíria Assis, o aumento representa sobrevida aos trabalhadores, já que a renda de muitas famílias é baseada no salário mínimo.
Ao eu garantir esse aumento acima da inflação, que é o ganho real que a gente fala, né? Ele garante melhor poder de compra das famílias, maior poder aquisitivo das famílias.
Pela nova regra, o governo federal não vai mais precisar negociar com o Congresso o novo valor, bastando apenas publicar um decreto. O novo salário mínimo também serve como referência para benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Reportagem Pablo Mundim.
Para ajudar os brasileiros a se endividarem cada vez menos, o governo federal limitou os juros por atraso no pagamento de cartões de crédito.
A medida, que começa a valer a partir de amanhã, limita os chamados juros do crédito rotativo do cartão a até 100% do valor original da dívida.
Limites altos, ofertas, liquidações e anúncios o tempo todo, nas ruas, na televisão, na internet e nos celulares. Todos com o mesmo objetivo, fazer com que os clientes usem o cartão de crédito. Com tanta tentação, muitas pessoas perdem o controle e entram em uma espiral de dívidas, já que os juros rotativos do cartão de crédito para pessoas físicas podiam chegar a 430% ao ano, segundo dados do Banco Central. O cabeleireiro Cacá Coelho se assusta só de pensar em usar usar o crédito rotativo. Mas em 2020, durante a pandemia, Cacá teve uma emergência e precisou utilizar a modalidade. Quando fez as contas, viu que seria impossível quitar a fatura e preferiu pedir dinheiro emprestado.
Na época era 2.000 e pouco o valor da dívida, que eu não pagaria no caso, né? E aí, se eu não pagasse, esse automaticamente ia ser parcelado e ia para uma dívida de quase 6.000 reais. Eu fiquei apavorado, aí dei meu jeito.
Uma decisão do governo federal limita os juros do crédito rotativo dos cartões de crédito em 100% do valor da dívida, mas apenas para contratos feitos a partir da próxima quarta-feira, 3 de janeiro. Com essa limitação, o governo espera incentivar a quitação de débitos e reduzir a quantidade de pessoas com cadastros negativados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a nova regra.
Suponha que uma pessoa contrate uma dívida de 1.000 reais no cartão de crédito e não pague. Ela estaria sujeita a quase 500%, 450% de juros no cartão, no ano. Hoje, isso não vai poder exceder 100%. Então, se ela tem uma dívida de 1.000, independentemente do juro mensal, bateu em 100%, ele para ali. Ele não vai aumentar para além do valor original da dívida.
Considerado um passo inicial para corrigir antigas distorções do sistema bancário, o novo teto ainda é insuficiente e deverá ser fiscalizado e exigido pelos consumidores, adverte o economista Jackson Ditone.
Estar atento para as formas de regulamentação que o governo vai criar para reclamações, para fiscalização e procurar sempre comprar de forma racional, controlando muitas vezes aquelas pulsões, aqueles impulsos que a gente tem nas compras que acabam sendo prejudiciais no final.
Apesar de se sentir aliviado com a notícia da limitação dos juros, Cacá Coelho, do começo desta reportagem, não pretende utilizar novamente o crédito rotativo, mesmo com o novo teto.
Eu acho que a redução de juros ela pode ser benéfica por estar trazendo esse benefício da redução de juros. Mas isso pode implicar, talvez, num comprometimento maior de orçamento familiar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estudar bastante para fazer e para pensar, né?
A limitação de juros dos cartões de crédito foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional em 21 de dezembro. A medida também já estava prevista na Lei do Desenrola, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2023. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
5 trilhões e 500 bilhões de reais em arrecadação de impostos e taxas e o mesmo valor em despesas.
Valor do orçamento do governo deste ano previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, sancionada hoje pelo presidente Lula.
A lei serve de base para o orçamento, ou seja, as obras, os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ela também projeta a expectativa de crescimento da economia e as metas de inflação.
Entre as definições está a meta de déficit fiscal zero para este ano, ou seja, o governo pretende gastar apenas o que arrecadar.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, sancionada com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto mantém a meta de déficit fiscal zero para este ano. Isso quer dizer que os gastos federais não podem ser maiores que o valor arrecadado com tributos e outras receitas. Ficam de fora desta conta os recursos destinados ao novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com valor limitado a 5 bilhões. No total, foram 34 itens vetados no texto. Um deles foi o cronograma obrigatório para a execução das emendas parlamentares. O texto aprovado pelo Congresso fixava o pagamento integral das emendas até 30 de junho de 2024. E o governo avaliou que, além de não ter previsão constitucional, este trecho feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO é uma das etapas na definição do orçamento para o ano. Ela aponta as prioridades e estabelece as linhas gerais de como serão direcionados os recursos públicos. O orçamento da União para 2024 prevê receitas e despesas de 5,5 trilhões de reais. Graciele Bittencourt para a Voz do Brasil.
O ano começa com novas perspectivas para a indústria.
É que no fim do ano passado, o presidente Lula assinou uma medida provisória e um projeto de lei que vão contribuir para tornar o setor mais moderno e sustentável.
A primeira é o Mover, Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, que exige que os veículos já saiam de fábrica menos poluentes.
A medida provisória prevê benefícios financeiros para quem investir em sustentabilidade.
Como como chamado IPI verde. As indústrias que poluírem menos vão pagar menos impostos.
O programa prevê 3 bilhões e 500 milhões de reais de incentivos fiscais neste ano, que vão crescer ano a ano até 2028.
Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o mover estimula investimentos.
Isso vai atrair investimento para o Brasil, que quando você de fora vier investir no Brasil, você vai ter o benefício tributário, vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. Pode pagar qualquer imposto. Então ele estimula investimento, que é o que nós precisamos. E ele estimula produtividade, porque o objetivo o que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada.
A outra proposta encaminhada ao Congresso Nacional é o projeto de lei de modernização do Parque Fabril Brasileiro, que prevê que toda vez que a indústria comprar um maquinário novo, ela pode abater o valor do investimento em impostos, sendo 50% no primeiro ano e 50% no segundo ano.
O feriado de Ano Novo teve redução no número de acidentes graves e mortes nas rodovias federais, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal, que faz o alerta. O uso de álcool e as manobras arriscadas ainda fazem vítimas nas estradas brasileiras.
Dirigir acima do limite de velocidade da via e fazer ultrapassagens em locais proibidos. Essas foram as infrações mais comuns cometidas pelos motoristas neste fim de ano. Nos 4 dias de operação Ano Novo, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, registrou 725 acidentes, sendo que 193 foram considerados graves. Números menores que os registrados no final do ano de 2022. Queda também no número de mortes nas rodovias. 56 pessoas perderam a vida nas estradas neste fim de ano, 25% a menos que em 2022. O porta-voz da PRF, Aristides Júnior, destaca a redução na quantidade de mortos, mas diz que os números ainda podem melhorar. Para isso, é preciso a conscientização do motorista.
Podemos comemorar a redução de mortes, mas ainda fica, quando nós vemos esses números, esses tipos de infrações, fica aquela perspectiva, poxa, podia ser muito melhor, né? A gente poderia estar numa situação muito mais favorável caso todo mundo, cada um, incorporasse dentro de si aquela mentalidade de que ele faz parte do trânsito, que ele pode fazer a diferença, de forma positiva e não de forma negativa.
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram quase 5.500 ultrapassagens em locais proibidos, número 51% maior que o registrado na mesma operação no ano passado. A PRF capturou ainda 24 mil imagens de veículos circulando acima do limite de velocidade das vias e autuou 988 condutores por dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro. Ao todo, 903 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Reportagem Luana Karen.
E o recado daqui a pouco é para quem completa 18 anos em 2024.
Já começou o prazo para o alistamento militar obrigatório.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
E quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor. e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
Estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima novo.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O celular seguro, ferramenta que bloqueia aparelhos roubados ou perdidos, ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados.
A ferramenta, lançada há menos de 2 semanas, já bloqueou mais de 7 mil aparelhos.
Para realizar o bloqueio, os celulares precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha.
Cada pessoa pode indicar outras de confiança para realizar a ação no caso de roubo do celular.
Após o registro de perda, roubo ou extravio do celular, os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto farão o bloqueio das contas.
Até fevereiro, as empresas de telefonia também passarão a efetuar o corte das linhas.
O celular seguro pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo para celular ou ser acessado por meio do portal gov.br.
E atenção, cuidado com os golpes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública não acessa nenhum dado da vítima no telefone e também não envia e-mails ou links de acesso à plataforma.
Jovens que completam 18 anos em 2024 já podem fazer o alistamento militar obrigatório.
Para este ano, a expectativa é receber em torno de 1 milhão e 500 mil inscrições.
O alistamento pode ser feito de forma presencial ou pela internet.
O serviço militar obrigatório pode ser uma porta de entrada aos jovens que sonham seguir carreira nas Forças Armadas. Por lei, todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2024 devem alistar-se. O procedimento pode ser feito pela internet ou de forma presencial em uma junta de serviço militar mais próxima de sua casa. O coordenador da seção de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, aponta alguns benefícios em servir às Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica.
Nas Forças Armadas, o jovem terá a oportunidade de aprimorar suas capacidades físicas, seu conhecimento geral, desenvolver diversas virtudes como o civismo, a responsabilidade, a disciplina, o espírito de corpo, a solidariedade.
Todos os anos, aproximadamente 1,5 milhão de jovens fazem um alistamento militar obrigatório. Em 2023, se alistaram mais de 1,3 milhão jovens. Destes, cerca de 85 mil cidadãos devem ser incorporados para servir em organizações da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Limieri informa quais as penalidades para quem não se alistar.
Ele ficará impedido, por exemplo, de obter passaporte, de matricular-se em estabelecimento de ensino, de obter carteira profissional, até mesmo o diploma de conclusão de curso. Não poderá receber prêmios, qualquer prêmio do governo federal, ou até exercer qualquer cargo público do governo. Além de outras penalidades que estão previstas aí na Lei do Serviço Militar.
O prazo para o alistamento militar obrigatório termina no dia 30 de junho de 2024. O endereço do site para inscrição é alistamento.eb.mil.br. Quem perder o prazo deve comparecer à junta de serviço militar mais próxima de sua residência para regularizar a situação. Reportagem Lani Barreto.
Após 8 anos, um medicamento para o tratamento da doença de Chagas em crianças voltou a ser oferecido de graça pelo SUS.
O antiparasitário evita complicações nos pequenos, principalmente recém-nascidos, que muitas vezes têm a doença transmitida pela mãe.
Com a medida, bebês e crianças infectados pela doença de Chagas voltam a ter disponível de graça o Besnisadol na dose exata para os pequenos. O remédio, que é o único tratamento da doença, estava sendo ofertado apenas para adultos. Agora, após 8 anos de interrupção, a dose pediátrica volta a ser ofertada no SUS, o Sistema Único de Saúde. O coordenador-geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Costa, diz que o medicamento está disponível em todo o país.
Chagas, ela está concentrada na região norte e nordeste, mas o medicamento está disponível em todo o país. Nós temos hoje 1 milhão de comprimidos, né, para uso em adultos e temos aí 12 mil comprimidos para uso pediátrico, já visto que o número de casos pediátricos é muito pequeno. O tratamento de Chagas, né, ele se dá na atenção primária em saúde, dentro da rede, né, de atenção primária em saúde, do Sistema Único de Saúde, né, nas unidades de saúde em todo o país.
Então, segundo estimativas do Ministério da Saúde, hoje pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil estão infectadas pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e o país registra cerca de 280 novos casos na forma aguda por ano, sendo 80% deles por meio de ingestão de alimentos contaminados. A doença é transmitida pelas fezes do inseto barbeiro, que se abriga na mata ou em áreas rurais. A doença pode ser transmitida ainda diretamente pelo contato do inseto com a pessoa contaminada. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar, falta de apetite, entre outros sinais, como aponta o médico Marcelo Pina.
São quadros de febre, uma febre que pode durar até 12 semanas, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes crescem aquelas ínguas no pescoço, que a gente chama de adenomegalia, podem crescer o baço e o fígado também, e algumas lesões de pele. Muito raro, a forma aguda pode evoluir de forma grave, acometendo o coração, miocardite.
Com a dosagem pediátrica, a expectativa é avançar no tratamento de crianças, principalmente os recém-nascidos, que correm maior risco de complicações e óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, hoje a prioridade é eliminar a transmissão vertical da doença, quando ocorre de mãe para filho. Mas medidas de prevenção devem ser tomadas, principalmente para quem vive em área de risco. É importante evitar que o barbeiro forme colônias dentro das residências, com o uso de inseticidas por equipes habilitadas, em áreas onde os insetos possam entrar por aberturas ou frestas, é recomendado o uso de mosquiteiros ou telas metálicas, além de repelentes e roupas que ofereçam barreira física. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil se destaca como um dos países onde mais são realizados transplantes de órgãos.
Em 2023, o número de cirurgias aumentou 12% em relação ao ano anterior.
Hemodiálise, dificuldade para viajar e até mesmo para ir ao banheiro. Essa era a vida da aposentada Karine Pinheiro antes de passar por um transplante de rim. Diagnosticada com lúpus, ela sofreu falência no órgão e, graças ao irmão, pôde voltar a viver o presente e sonhar com o futuro.
Viver novamente, fazer projetos futuros, viajar, que é algo que eu amo.
E foi justamente o medo de perder a irmã que fez o enfermeiro Gláucio Pinheiro não pensar duas vezes. Ele realizou o teste e confirmou que era compatível. A cirurgia foi há pouco mais de um ano.
No dia que saiu o resultado que eu era o doador, eu senti aquela emoção mesmo, porque o tempo estava passando e eu fiquei com medo de perder ela.
Os principais órgãos transplantados são rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão. Segundo a coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, a escolha do paciente que vai receber o órgão obedece a uma série de critérios.
Não é uma fila, né? As pessoas não entram e não ficam aguardando por ordem de chegada, porque são diversos fatores que compõem os requisitos ideais para um transplante. É importante para a qualidade e sobrevida do enxerto e do paciente a curto e longo prazo.
Daniela Salomão reforça: para que cada vez mais pacientes tenham a oportunidade de receber um órgão, é importante que as pessoas informem à família o desejo de se tornarem doadoras.
Sem a doação, nada se mexe, né? A gente precisa do órgão, a gente precisa da matéria-prima.
E quando se fala em transplante de órgãos, o Brasil é referência mundial. O país possui o maior sistema público de transplantes do mundo, que em números absolutos de procedimentos fica atrás apenas dos Estados Unidos. O Sistema Único de Saúde oferece assistência integral e gratuita desde os exames preparatórios até a cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos necessários após o transplante. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que valores relacionados a processos de empresas da administração pública do Amazonas não podem ser usados para pagamento de precatório.
TSE abre prazo para registro de pesquisas eleitorais.
Justiça Federal condena a empresa de terraplanagem e pavimentações por extração ilegal de recursos minerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
STF afasta possibilidade de o Estado do Amazonas utilizar valores relacionados a processos de empresas da administração pública para pagamento de precatórios.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava diversos dispositivos da Lei Amazonense 4.218, de 2015, que dispõe sobre o repasse ao Poder Executivo Estadual de parcela dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro. No Supremo Tribunal Federal, o plenário afastou por unanimidade a possibilidade de o Estado do Amazonas utilizar para pagamento de precatórios valores de depósitos judiciais e administrativos decorrentes de processos em que empresas públicas e sociedades de economia mista da administração estadual sejam parte. De acordo com os ministros, lei estadual não pode incluir depósitos existentes em processos protagonizados por outras partes que não o próprio Estado do Amazonas.
A prerrogativa de intimação pessoal também se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher pediu que fosse desarquivado um processo em que era parte, argumentando que, como era representada pelo núcleo de prática jurídica de uma universidade particular, a intimação deveria ter sido pessoal, o que tornaria inválida a intimação feita pelo Diário da Justiça Eletrônico. O Tribunal de Justiça do Amazonas avaliou que nesses núcleos não há prerrogativa de intimação pessoal. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. No voto condutor, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades atuam onde não há defensoria pública ou em comarcas nas quais o quantitativo de defensores públicos é insuficiente e que não há razão jurídica plausível que justifique o tratamento sem isonomia entre tais escritórios e a defensoria.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul condenou uma empresa a pagar 9 milhões de reais à União por extração ilegal de recursos minerais na cidade de Santa Maria.
Segundo a União, a empresa extraiu cerca de 360 toneladas do minério basalto no município gaúcho, causando prejuízo ao patrimônio público.
Ao analisar as provas, o juiz concluiu que ficou comprovada a atividade ilegal.
O magistrado ressaltou que os recursos minerais são de propriedade da União, sendo que os particulares interessados na exploração devem seguir os termos do Código Nacional de Mineração.
Empresas que vão realizar pesquisas de opinião pública sobre intenção de voto nas eleições municipais de 2024 já podem fazer o registro prévio do levantamento no TSE.
O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral deve ocorrer até 5 dias antes da divulgação dos resultados. Marta Ferreira.
De acordo com a legislação, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública sobre as eleições são obrigadas a registrar junto à Justiça Eleitoral informações como quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos usados no trabalho e metodologia. A divulgação de levantamento sem o prévio registro das informações sujeitos responsáveis ao pagamento de multa. Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, com detenção de 6 meses a 1 ano, além de pagamento de multa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou o recurso apresentado por uma usuária de plano de saúde que não informou no contrato assinado em 2021 que tinha doença pré-existente.
A mulher acionou a justiça após a operadora se recusar a autorizar e custear uma cirurgia bariátrica.
O laudo médico revelou que a paciente é acompanhada desde 2016 por ter obesidade grau 3.
Assim, o tribunal concluiu que houve má-fé por parte da autora da ação, que omitiu o conhecimento da doença pré-existente no momento do contrato.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo sanciona lei de diretrizes orçamentárias com vetos. Senado desarquiva projeto do Estatuto da Segurança Privada. Publicada a MP que limita a desoneração na folha de pagamentos de setores da economia. Boa noite. Foi sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras de cumprimento do orçamento anual de 2024. O presidente Lula manteve a meta de zerar o déficit fiscal este ano, mas vetou alguns artigos aprovados pelo Congresso, entre eles o que previa um calendário para a liberação de emendas parlamentares ao longo do primeiro semestre do ano. O texto aprovado em dezembro por deputados e senadores previa que emendas impositivas, ou seja, aquelas que o governo é obrigado a pagar, precisariam ser empenhadas ou reservadas no orçamento até o dia 30 de junho de 2024. Ao vetar esse trecho, o governo justificou que a medida serviria para aumentar a rigidez orçamentária e financeira e dificultar a gestão das finanças públicas. Outro trecho vetado pelo governo proibia que a União repassasse recursos do orçamento a 5 temas específicos: ações identificadas como incitantes de opções sexuais diferentes do sexo biológico, invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, ações que atentassem contra o conceito de família tradicional, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo e realização de aborto, exceto em casos previstos em lei. Na justificativa do veto, o governo afirmou que condutas descritas são aleatórias e impertinentes em relação ao que costumeiramente consta em uma lei de diretrizes orçamentárias. A presidência ainda declarou que os exemplos apresentados não estão citados no orçamento. Vale lembrar que esses e todos os outros vetos presidenciais precisam ser confirmados em votação pelo Congresso Nacional. E já está em vigor a lei que acaba com a incidência do ICMS sobre transferências de produtos de um mesmo contribuinte. A norma beneficia setores atacadistas e varejistas que reclamavam de uma bitributação. Os detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
O presidente Lula sancionou uma lei complementar que isenta do ICMS os produtos transferidos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, confirmando entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O projeto que deu origem à lei foi apresentado em 2018 pelo então senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Para o relator, senador Irajá, do PSD tocantinense, a nova lei acaba com uma injustiça tributária.
É uma matéria simples, é uma matéria que corrige uma injustiça, uma distorção tributária e é a conhecida bitributação. Porque o que é que está acontecendo? Quando a empresa de um estado precisa, por alguma razão, não vender o produto naquele seu estado, precisa transferir esse produto para outro estado, ele está pagando e recolhendo o ICMS. Quando ele chega no segundo estado da sua filial e há a transação e a venda pura e simples, ele está pagando de novo esse ICMS. E é isso que nós chamamos de bitributação.
As regras já valem para o exercício financeiro iniciado em 1º de janeiro de 2024. Foi vetado o trecho que permitia que as empresas com incentivos fiscais do ICMS aproveitassem créditos tributários em operações internas ou nas alíquotas interestaduais nos deslocamentos entre estados diferentes.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, elogiou as instituições, programas e indivíduos que democratizam o conhecimento e as oportunidades, mencionando especificamente o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Entre os programas desenvolvidos pela entidade, a parlamentar destacou o programa SEBRAE de Consultoria Tecnológica, o SEBRAETEC, e o programa Agentes Locais de Inovação, um programa de extensão que apoia a inovação e o desenvolvimento locais.
A partir de uma parceria com o CNPq, milhares de bolsistas visitam empresas urbanas e rurais para orientá-las, acompanhá-las e apoiá-las na implantação das melhores práticas em áreas como produtividade, transformação digital, educação empreendedora e indicações geográficas.
Sobre o SEBRAETEC, Tereza Leitão considera ser o mais consolidado programa de extensão tecnológica da América Latina. Ela explicou que ele conecta pequenos negócios a uma rede de milhares de empresas prestadoras de serviços tecnológicos, promovendo a inovação por meio do aperfeiçoamento de processos, produtos e serviços. Entre os casos de sucesso de beneficiários pernambucanos desses programas, a senadora mencionou o Rancho do Dé, em Cabrobó, que recebeu o apoio tecnológico para aprimorar uma raça de ovelhas e também uma empresa da região metropolitana do Recife, cujos irmãos criaram, a partir do zero, uma fábrica que produz hoje mais de 20 toneladas de bolos de rolo por ano. Foi publicada na última sexta-feira a medida provisória que limita a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, conforme lei aprovada pelo Congresso Nacional. O governo alega que a MP ajudará no aumento da arrecadação federal. A MP modifica a lei já promulgada e prevê alíquota menor de imposto cobrado sobre a folha de pagamento dos trabalhadores a partir de abril, apenas para um salário mínimo por trabalhador e redução gradual do benefício até 2027. Mas a Frente Parlamentar do Empreendedorismo protesta contra a MP e pede a sua devolução pelo presidente do Congresso. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
A Frente Parlamentar do Empreendedorismo pediu ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que seja devolvida ao governo a medida provisória que prevê a reoneração da folha de pagamento. Um número expressivo de senadores e deputados, até mesmo da base do governo, acredita que a desoneração da folha de pagamento que havia sido aprovada pelo Congresso ajuda a criar empregos nos 17 setores econômicos beneficiados e que agora voltaram a ser onerados. A desoneração também é defendida por Pacheco, que divulgou uma nota afirmando que há necessidade de análise técnica da medida do governo e também de discussão com os líderes partidários antes de decidir se a MP segue ou não tramitando no Congresso. O autor do projeto de desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, lamentou a decisão do governo.
O governo estabeleceu como prioridade do Brasil arrecadar mais, aumentando carga tributária, colocando peso extra sobre os ombros de quem produz no Brasil, enquanto a nossa visão é diferente. O maior desafio do país não é arrecadar mais, é gerar mais empregos, é gerar mais oportunidades.
Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, aumentar o tributo sobre as empresas é o melhor caminho para garantir o equilíbrio fiscal no país.
Nós precisaremos desta arrecadação, que sem ela a gente não cumpre, né, esse compromisso que está também na reforma tributária aprovada pelo Congresso e também no novo arcabouço fiscal também aprovado pelo Congresso.
O presidente do Congresso pretende reunir os líderes do Senado e da Câmara nos primeiros dias de janeiro para decidir sobre a tramitação da medida provisória.
O plenário do Senado aprovou um pedido do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, para desarquivar o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O projeto inicial foi apresentado há 13 anos pelo então senador Marcelo Crivella. A proposta inicial chegou a ser aprovada pelo Senado em 2012 e estabelecia um piso salarial nacional para a categoria dos vigilantes. Na Câmara, o texto ganhou mais abrangência e passou a tratar de temas como a atuação de empresas de segurança segurança, regras para a formação de profissionais e uso de armas, entre outros equipamentos controlados. Wellington Fagundes acredita que o projeto precisa ser avaliado com celeridade, porque pode atrair investimentos ao país e promover novos postos de trabalho.
Nós precisamos dar resposta para o Brasil em todos os aspectos, porque isso impede a oportunidade de atrair investimento para o país, isso impede aqui a geração de emprego.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lei de diretrizes orçamentárias é sancionada com meta fiscal de déficit zero e mais de 30 vetos.
Câmara aprova projeto que exige oferta de publicações acessíveis em bibliotecas públicas.
Deputados ainda divergem sobre indicação de Flávio Dino à Suprema Corte.
Boa noite. O Senado aprovou a indicação de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A posse do novo ministro está prevista para o dia 22 de fevereiro, mas o assunto ainda divide a opinião dos deputados.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta a aprovação do nome de Flávio Dino para o STF. A deputada questiona o critério usado para acelerar a sabatina na CCJ do Senado, afirmando que houve a prevalência de interesses individuais sobre o bem comum. Ela defende a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado para que o sistema de freios e contrapesos volte a funcionar com harmonia e independência entre os poderes.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera a indicação de Flávio Dino para o STF um grave problema para a democracia. O parlamentar acusa Dino de debochar do parlamento e de não respeitar as instituições brasileiras. Na avaliação do congressista, o novo ministro vai aumentar ainda mais o ativismo judicial, provocando instabilidade política e insegurança jurídica no país.
Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirma que Flávio Dino tem uma carreira marcada pela competência, pela dedicação e pelo respeito à democracia. O parlamentar garante que Dino tem todas as condições de ser um ministro à altura dos desafios do Brasil e mais um guardião exemplar da Constituição e das leis do país.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também elogia o desempenho de Flávio Dino durante a sabatina no Senado Federal. A congressista exalta a capacidade do futuro ministro do STF como juiz e assegura que a carreira política não vai comprometer sua imparcialidade na Suprema Corte.
Por sua vez, Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, considera um erro nomear como ministro do Supremo um político que, segundo o deputado, já declarou sua oposição à liberdade de expressão. O parlamentar acrescenta que, além de se autodeclarar comunista, Flávio Dino teve seu nome citado em esquemas de corrupção, tanto na Lava Jato quanto na pandemia.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, se diz indignado com a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Ele lembra que Dino já rotulou pessoas desarmadas como terroristas e comparou bolsonaristas a assaltantes de banco. Na opinião do deputado, há um cenário negativo para o povo brasileiro, especialmente para os que defendem os princípios da direita.
Por outro lado, Marcon, do PT gaúcho, entende que o Brasil e a democracia ganham com Flávio Dino no STF. O parlamentar lembra a trajetória bem-sucedida de Dino, seja como juiz federal, governador do Maranhão ou ministro da Justiça. O congressista questiona as razões pelas quais a extrema-direita teme a atuação do futuro ministro na Suprema Corte.
Mas Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, manifesta preocupação com a nomeação de um político como Flávio Dino para ocupar uma cadeira do Supremo. A parlamentar avalia que a sabatina de Flávio Dino no Senado menosprezou as questões técnicas e valorizou as considerações políticas.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, também critica a aprovação do nome de Flávio Dino e chama os senadores de covardes e lenientes. Para ele, faltou coerência daqueles representantes que prometeram a maior oposição da história do país, mas que na hora da sabatina votaram pela indicação de Dino.
Cobalcini, do MDB catarinense, apresentou proposta de emenda à Constituição que muda as regras para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele defende mandatos de 10 anos e a observância de critérios técnicos para a seleção, sem a possibilidade de recondução ao cargo. Outras exigências devem ser a experiência jurídica mínima de 15 anos e a não filiação a partidos políticos nos 5 anos antecedentes à indicação.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende que, após o recesso parlamentar, a Câmara priorize a votação da proposta de emenda à Constituição que trata da Polícia Municipal. Segundo o deputado, o texto prevê uma segurança pública municipalizada, conferindo maior robustez ao sistema. Ele afirma que os quase 130 mil guardas municipais e toda a sociedade desejam a criação de uma lei que traga paz aos municípios.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, compara o número de mortes provocadas por guerras e o número de assassinatos no Brasil ao longo de 20 anos para criticar a falta de propostas do governo federal na área de segurança pública. O parlamentar cita levantamento feito pelo Instituto Quest sobre violência e segurança pública para defender o endurecimento de penas e a redução da maioridade penal.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que exige publicações acessíveis em bibliotecas públicas. O texto seguiu para análise do Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que exige nas bibliotecas públicas a oferta de publicações acessíveis às pessoas com deficiência visual, como audiolivros, e de tecnologias que permitam o acesso ao texto escrito por vias alternativas. O projeto altera a lei do livro, que já determina a inclusão de obras em braille nas bibliotecas públicas. Relator na comissão, o deputado Zé Aro, do Catedral do PSD de Roraima, disse que o objetivo é garantir direitos iguais à vida social e intelectual.
Estamos assegurando um verdadeiro e urgente processo de inclusão no país, através da democratização do acesso ao livro. Ao restringirmos esse acesso à educação, nós limitamos as oportunidades e contribuímos para a exclusão de direitos fundamentais da nossa população. Portanto, essa proposta, ela vem garantir o direito equitativo à vida social e intelectual da nossa sociedade. E o grande avanço que ela proporciona é a igualdade de acesso à leitura, à cultura, ao conhecimento e à cidadania.
O projeto que exige nas bibliotecas públicas a oferta de publicações acessíveis às pessoas com deficiência visual segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Política.
Pesquisa Datafolha mostra que, em um ano, a satisfação dos brasileiros em morar no Brasil subiu 15 pontos percentuais, enquanto o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83%. Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, os números refletem o sucesso dos programas federais que, segundo ele, melhoraram a qualidade de vida da população, o poder de compra e a geração de emprego.
José Ayrton Félix Cirilo registra a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão, ao Partido dos Trabalhadores. O parlamentar avalia que o político vai reforçar os quadros do PT, porque, segundo ele, Leitão tem caráter conciliador e uma trajetória que se destaca na defesa das causas sociais.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, exalta a popularidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. No entendimento do parlamentar, Bolsonaro ainda é capaz de reunir um grande número de seguidores por onde passa e continua sendo um grande líder político no Brasil e no exterior.
Henrique Júnior, do PL do Maranhão, destaca a relevância dos vereadores para o sistema democrático brasileiro e afirma que a atuação nas câmaras municipais é fundamental para a formação da classe política do país. O deputado observa que os vereadores conhecem os anseios do povo e trabalham para garantir melhorias para a sociedade, além de fiscalizar as ações do executivo municipal.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, faz alerta sobre a estratégia que alguns candidatos podem adotar nas eleições municipais deste ano. Ele avalia que existe a possibilidade de políticos corruptos financiarem candidatos supostamente de oposição com o intuito de dividir o voto da direita e, assim, favorecer a eleição de representantes da esquerda. Ele pede que a oposição ao governo federal permaneça unida em todo o Brasil, alertando que a presença de candidatos fake pode fragmentar a direita no país.
Agricultura.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, pede a adoção de medidas de enfrentamento à estiagem no Brasil. Ele lamenta a situação crítica provocada pela seca em todas as regiões, mencionando, em especial, o colapso na economia e na vida do povo nordestino. O deputado enfatiza a impossibilidade de produção no semiárido, com a morte de animais e a escassez de água. Ele também cita a crise no setor leiteiro e pede uma revisão da atual política de importação do leite.
Gabriel Nunes, do PSD, solicita ao governo federal agilidade no socorro à grave seca enfrentada pela Bahia. O deputado defende a ampliação do programa de aquisição de alimentos com subsídios para compra de milho destinado a rebanhos. Ele também pede a prorrogação das parcelas do crédito rural, novas linhas de crédito e auxílio aos produtores que perderam suas lavouras e rebanhos.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, registra que o tema central da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Brasília, foi a erradicação da fome. Outros destaques do encontro, segundo a deputada, foram a produção de orgânicos e a valorização da agricultura familiar e das hortas urbanas para buscar a superação da fome e da miséria no país.
Transportes.
Marangoni, do União de São Paulo, pede que o governo federal destine recursos para a construção de um aeroporto na cidade de Olímpia, conhecida como a Disney brasileira, devido ao potencial turístico. O deputado ressalta que, anualmente, cerca de 2 milhões e 600 mil turistas visitam Olímpia, sendo que 86% desse total opta pelo transporte rodoviário devido à falta de um aeroporto regional.
Bongás, do PT, participou da reinauguração do aeroporto binacional de Rivera, no Uruguai, que fica na fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Na visão do parlamentar, o evento é mais um ato que representa a integração entre os países do Mercosul e que evidencia os avanços diplomáticos do governo federal.
Desenvolvimento regional.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, celebra a chegada da fábrica de carros elétricos BID em Camaçari. A deputada menciona que a previsão da empresa é gerar aproximadamente 10 mil empregos diretos e indiretos no município, levando desenvolvimento econômico e sustentável a toda a região.
Denise Pessoa, do PT, informa que esse ano a Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 15 de fevereiro e 3 de março em Caxias do Sul. Ela sugere aos turistas que visitem a Serra Gaúcha durante o evento para apreciar os jogos coloniais e a gastronomia local.
Paulo Magalhães, do PSD, elogia o governo da Bahia pela inauguração de mais uma policlínica regional de saúde, desta vez na cidade de Ilhéus. Ele também celebra a abertura de uma unidade básica de saúde e de uma delegacia na região cacaueira. Segundo o deputado, a gestão baiana colocou a saúde do estado como a melhor do norte e nordeste do país.
Keniston Braga, do MDB do Pará, diz sentir um misto de alegria e apreensão sobre o decreto publicado pelo governo federal no mês de setembro passado sobre regularização fundiária. O deputado reconhece a importância de estabelecer regras para áreas não destinadas para evitar grilagem e desmatamento, mas expressa preocupação quanto ao possível impacto negativo nas áreas com economias já consolidadas.
Gisela Simona, do União, ressalta que pela primeira vez a Prefeitura de Cuiabá teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. A deputada informa que o relatório apresenta problemas sérios, como a falta de controle fiscal, reincidência de irregularidades contábeis e aumento exponencial da dívida pública.
Economia.
Érica Cocai, do PT, reclama da privatização da Companhia Energética de Brasília, concretizada em 2021. De acordo com a parlamentar, a empresa privada que assumiu a exploração do serviço demitiu funcionários com alta capacidade técnica, prejudicando a população. Ela acrescenta que o governo do Distrito Federal se recusa a realocar os funcionários demitidos da SEB em outras empresas distritais.
José Nelto, do PP, entende que existe um sistema criminoso de privatizações no setor elétrico. Ele destaca o caso da venda da Companhia Energética de Goiás, a CELG. Na opinião do congressista, o leilão vencido pela Enel foi realizado sob circunstâncias questionáveis. O deputado pergunta se o Congresso Nacional aceitará esquemas mafiosos do setor energético feitos, em sua visão, com a participação de autoridades brasileiras.
André Fernandes, do PL do Ceará, considera alarmante recente declaração do líder do governo na Câmara durante conferência do PT. Segundo ele, José Guimarães teria afirmado que se a gestão Lula cumprisse a meta fiscal, o PT sairia perdedor nas eleições municipais deste ano. O deputado classifica a declaração como absurda e criminosa. Na visão do congressista, a gestão Lula tem colocado os interesses políticos acima do bem-estar da população.
A LDO foi sancionada com mais de 30 vetos pelo presidente Lula. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações sobre os vetos ao texto, que manteve a previsão de déficit fiscal zero.
Com 34 vetos, o presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pelo Congresso Nacional no fim de dezembro. A LDO estabelece os critérios básicos para o orçamento de 2024. O principal veto é o cronograma obrigatório para pagamento de emendas parlamentares individuais e de bancadas. O texto original previa prazo de até 30 dias para o empenho dessas emendas após a divulgação das propostas. Porém, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento avaliam que a medida desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal e atinge diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Executivo. A previsão de gastos com emendas parlamentares chega a 49 bilhões de reais. Durante a votação da LDO no Congresso, o vice-líder do governo, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, já havia alertado sobre o veto.
Cabe ao Executivo fazer esse cronograma. O Congresso não pode, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, assumir essa decisão, até porque o governo tem que gerir um orçamento que não se limita às emendas parlamentares.
Pelo mesmo motivo, Lula vetou o trecho da LDO que previa pagamento integral até 30 de junho deste ano das emendas transferidas na modalidade fundo a fundo nas áreas de saúde e assistência social. Outro veto diz respeito ao artigo aprovado pela oposição que proibia a União de realizar despesas diretas ou indiretas que financiassem, entre outros pontos, invasão de propriedades rurais e ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico e a desconstruir o conceito de família tradicional. Segundo o governo, o texto citava várias condutas aleatórias e impertinentes em relação ao que costumeiramente consta em lei de diretrizes orçamentárias. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável ao veto.
Não tem nada a ver com a questão orçamentária. O governo nunca poderá gastar dinheiro com esses 5 itens. Porque todos são contra a lei. Então é absolutamente ridículo que o parlamento brasileiro possa incluir na legislação algo que nós todos sabemos que não vai acontecer, porque não pode acontecer, porque é contra a lei.
A LDO, sancionada pelo presidente Lula, mantém a meta fiscal de 2024 com previsão de déficit zero nas contas públicas. Entre as prioridades estão ações integradas de saúde e educação para crianças com deficiência, sobretudo aquelas com transtorno do espectro autista, incentivo ao uso de energias renováveis, combate e erradicação da fome, incentivo ao empreendedorismo feminino, apoio à educação de pessoas com altas habilidades e promoção de salas exclusivas de atendimento especializado em delegacias para mulheres e meninas vítimas de violência doméstica ou sexual. O relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, destacou a importância dessas prioridades.
O Brasil hoje é carente de algumas iniciativas inovadoras. Nós temos 18,6
6 milhões de crianças com deficiência, das quais mais da metade com transtorno de espectro autista, e nós não tínhamos uma política integrada a nível nacional para cuidar dessas crianças. A partir de agora nós temos. Então eu acho que o orçamento se aproximou, né, como também se aproxima das crianças com altas habilidades. São pequenos gênios que precisam ser cuidados de forma diferente, como também se aproxima das mulheres vítimas da violência.
A LDO ainda privilegia obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento e prevê que o programa Minha Casa Minha Vida vai oferecer 30% dos recursos prioritariamente para as cidades menores. Também foi mantido o teto de R$4,9 bilhões para o fundo eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.